Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua vida em nós, pelo teu espírito em nós. Ó, como é bom, Senhor, saber que nós podemos contar contigo em toda e qualquer situação. Tu está dentro de nós. Tu está dando a tua palavra para nós, está nos conduzindo, está nos levando a cada dia a vencer. Ó, muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, nos guardando debaixo da tua graça salvadora. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ó, Senhor Jesus. Irmão, eu quero falar para os irmãos que eu estou feliz. Porque num determinado ponto da minha vida, numa determinada época da minha vida, o Senhor abriu meus olhos. E a palavra de Deus chegou até mim. E essa palavra me iluminou. Abriu os olhos do meu coração para que eu pudesse entendê-la, para que eu pudesse desfrutá-la. E essa palavra se tornou parte do meu ser. Então, por isso, hoje eu posso estar aqui em pé, compartilhando com vocês, tendo essa graça de poder falar pelo Senhor. E aquilo, irmão, eu sou cheio de defeitos, cheio de dificuldades, mas o Senhor me escolheu. O Senhor me chamou, me colocou no lugar de honra. Irmão, por um lado não é fácil estar vivendo a vida da igreja, mas por outro lado nós temos que dar graças ao Senhor. Estar sempre agradecendo ao Senhor por estar vivendo a vida da igreja. A igreja não é um lugar, é um viver. Ó Senhor Jesus, e nós podemos vivê-lo dia a dia. Fazendo o quê? Tocando na palavra. Provérbios 29, 18 diz, sem palavra o povo se corrompe. Nós vivíamos corrompidos. Eu vivia corrompido. Por várias situações. Mas a palavra chegou. Amém. E a palavra trabalha em nosso interior. Ela vai mudando a nossa constituição natural. Nós que antes nascemos do nosso pai carnal, passamos a tivemos um novo nascimento. Nascemos de Deus. E a vida de Deus foi crescendo. Ela está crescendo cada dia em nós. Mas de que maneira? Através da palavra. A palavra profética. A palavra que nos conduz. A palavra que dá direção para nós. Louvado seja o Senhor. Pelos apóstolos, pelos irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, que traz essa palavra revelada para nós. Para que nós possamos nos conduzir debaixo da orientação da palavra, que é revelada para as igrejas. Dá direção para as igrejas. Dá direção para nós. Para que possamos ser felizes. Simples, né, irmão? Quem tem a palavra, quem ouve a palavra, quem guarda a palavra é feliz. Amém. Eu sou feliz. Amém. Aleluia. Amém. Puxa, irmãos. Aqui nós temos visto. Há problemas, há dificuldades, há tribulações, há doenças, há tudo. Mas há a palavra. Amém. A palavra é o equilíbrio. A palavra faz toda a diferença na minha vida e também nas suas. Louvado seja o Senhor. A palavra nos sustenta. A palavra, ela traz esperança para nós. E a esperança é aquilo que nós não vemos. Se nós vemos, não esperamos mais, não é? Quando nós estamos aqui, chegamos para as reuniões, né? Nós desejamos que certo irmão venha. Nós ansiamos que certo irmão ouça a palavra, desfrute das reuniões com a gente. E quando ele chega, acabou a esperança. Você fica alegre, não é? O irmão chegou, oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Acabou a esperança. Então a nossa esperança está por vir. Nós vamos reinar com Cristo no mundo que há de vir. Ele está nos levando à transformação. Ele está transformando todo o nosso ser para que nós possamos reinar com Ele. Então essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Nosso corpo vai ser glorificado naquele dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Então hoje nós vamos ver o contexto, né? O que motivou Paulo a escrever a carta aos Romanos? Talvez nós vemos o título, né? O Deus da Glória, né? As aparições do Deus da Glória. O Deus da Glória, ele está contido em cada palavra que eu falar para vocês. Em cada frase que eu sentenciar, está o Deus da Glória. Basta abrir nossos corações para que em cada linha que eu ler, brilhe a glória do Senhor. Cada linha que eu falar, a glória do Senhor possa brilhar em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Então, os irmãos falam assim, que nós precisamos conhecer todo o contexto do livro de Romanos para que nós possamos entendê-lo. E onde nós vimos que nós devemos desfrutar da palavra do Senhor com tempo, não é? Gastar tempo na presença do Senhor. Ler a palavra de uma maneira bem minuciosa, para que essa palavra possa fazer morada em nós. Não é? Então, nós vemos que essa palavra profética é ela quem dá direção, ela quem nos conduz no nosso viver diário. Então, Paulo um pouquinho antes, né? A palavra também ela nos livra desse mundo de corrupção, não é? Ela nos traz o quê? A palavra ela nos traz o conhecimento de Deus. Ela nos revela o desejo do coração de Deus. Tem passado muitas tragédias esses dias, né? Que nem no Brasil, Suzano, teve, e outras tantas que a gente nem fica sabendo. O que, que é isso, irmãos? É a falta da palavra. Sem palavra o povo se corrompe. A corrupção no Brasil e no mundo. Então nós devemos agradecer ao Senhor por ter revelado a palavra a nós. Saber que a palavra é o próprio Senhor que está dentro de nós como o Espírito que dá vida. Então nós, como eu louvo esse Senhor por ter ouvido a palavra e também ter entendido a palavra. A palavra traz entendimento. E ela nos conduz. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos que o mundo ele está carecendo da palavra. E o Senhor nos deu esse encargo. Né? Ele se revelou a nós para quê? Para nós também transmitirmos essa palavra às outras pessoas. Para que as outras pessoas também possam conhecer esse Deus vivo e verdadeiro que habita em nós. Esse Deus que quer o melhor para a humanidade. Sabemos, o homem se corrompeu, tornou um caos, né? A vida do homem. Mas o Senhor ele veio como um homem sem defeito, sem pecado, mas cheio de amor em si. Ao ponto de dar a sua própria vida para nós. Ao ponto de se entregar e morrer. Mas é que ele sabia que ele precisava morrer, porque somente ele cumpriria as justas exigências de Deus. Como nós vimos ontem, né? A justiça, a glória e a santidade. Nenhum homem comum poderia cumprir isso para nos levar de volta a Deus. Somente Jesus. E ele cumpriu cabalmente. E através da sua morte, mas ele ressuscitou para como o Espírito que dá vida vir morar em nossos corações. Então nós também podemos dispensar essa vida que está dentro de nós para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então a cada momento nós devemos estar antenados nas palavras do Senhor. Para nos orientar. Ela vem nos orientar. E a palavra profética, ela vem nos beneficiar. Então realmente nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós somos conduzidos pelo Espírito. Como é o versículo de ontem? Aqueles que são guiados pelo Espírito, todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito. Às vezes nós tentamos nos desviar um pouquinho, mas o Espírito ele vem nos corrigir a nossa rota, né? Louvado seja o Senhor. Eu já peguei alguns Uber algumas vezes. E os aplicativos não são tão fiéis. Às vezes manda as pessoas por lugares mais longe, mais difíceis. E às vezes eu corrijo a rota, porque há um risco quando você corrige o Uber. Se você... Ele manda você por uma rota. Se você tomar uma rota mais longa, você vai ser punido. Porque ele vai te cobrar depois essa diferença. Então é um risco. Mas se você conhece bem a rota, se você conhece o caminho, você pode mudar a rota. Porque aí vai ficar o mesmo valor. Eles não vão descontar, né? Mas eles vão deixar o mesmo valor. Então, irmão, nós devemos nos aplicar à leitura da palavra. Para também cooperar, né, com o Senhor, para conduzir os irmãos nesse caminho maravilhoso. Conduzir os irmãos pelos caminhos mais fáceis. E nós temos que estar abertos. Tem que abrir nosso coração para quando o irmão vir nos corrigir, nos admoestar, nós aceitarmos. Não podemos ficar bravos. Porque, com certeza, a palavra é para nos beneficiar. Amém. E nenhum irmão vem até nós com o seu conhecimento próprio, com a sua cultura, com a sua boa vontade. Não, eles vêm com o amor de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Paulo, ele, quando escreve a epístola aos Romanos, nós vemos que em Atos também ele cita algumas coisas, né? Nós sabemos que quando ele começou seu ministério, ele saiu nas suas viagens missionárias, e ele, pelo menos, está registrado 3 viagens missionárias, né? Que ele foi, voltou, tornou a ir, voltar. Então ali nós vemos que ele trabalhou de uma maneira intensa. E o campo do seu trabalho ali já estava quase que totalmente batido, né? Já tinha andado por toda aquela região da Ásia, né? Então ele tinha um encargo muito pesado de ir para a Espanha. Então ele mostra esse desejo no seu coração. E antes de ir para a Espanha, nós vemos que ele também tinha um forte encargo e desejo de ver os seus conterrâneos, né? Seus irmãos de pátria, serem salvos também. Ele tinha esse desejo no seu coração. O encargo dele que foi dado para ele era para pregar o evangelho aos gentios. Mas como ele deve ter pensado? Eu vou pregar, afinal, ele pregou o evangelho aos gentios, via o resultado da vida de Deus crescendo entre os gentios, as igrejas sendo levantadas. Mas por outro lado ele via os seus compatriotas, os judeus, que estavam encerrados na lei de Moisés. E olha, Paulo, ele cresceu aos pés de Gamaliel, não é? Um fariseu, né? Um homem cheio de conhecimento. E Paulo era zeloso pela lei de Deus também. Mas quando ele teve a revelação, quando ele viu Jesus, ele percebeu que agora já não é mais pela lei de Moisés. Não é que não iria mais cumprir a lei, mas não é pela lei de Moisés, mas é pelo Espírito. É pela vida de Deus. Então ele olhava a situação do povo judeu e ficava preocupado. Ele tinha no seu coração o forte desejo de que pelo menos alguns da sua nação também viessem para esse caminho. Alguns vieram, sim, mas trouxeram as suas bagagens. A Bíblia chama de judaizantes. Judaizantes são o judeu que creu em Jesus, recebe o Senhor Jesus como sua vida, mas eles começam a trazer toda a bagagem, cumprir a lei de Moisés, os mandamentos, isso e aquilo outro. Então, esses judaizantes também, a um certo ponto, atrapalhava o desenvolver do ministério de Paulo. Paulo estava pregando o evangelho aos gentios, aí dizia lá, tudo bem, os gentios podem ser aceitos, mas eles têm que fazer isso, isso e isso. Regras. Senhor Jesus. E não era por aí. Até os gentios, acho que eles ficaram meio bravos com os judeus. Deixa Paulo trabalhar, né? Deixa Paulo pregar o evangelho, levar a economia de Deus adiante. Não implique com Paulo. Mas Paulo estava cheio de amor, tanto pelos gentios como pelos judeus. E ele queria salvar alguns. Então, ele, quando escreveu essa carta aos romanos, que estava em Corinto, né? Estava em Corinto, escreveu essa carta aos romanos. E essa carta ela é muito rica, cheia de pepitas. Cheia de pedras preciosas, as quais nós devemos extraí-las. Para isso, precisamos de tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Puxa, como eu amo esse Deus. Quando você entrega as coisas na mão dele, as coisas funcionam no seu tempo. Vou explicar por quê. Estou em casa, estou sem carro, dependo de ônibus. Então a gente faz planos, né? Senhor, eu tenho muitas coisas pela manhã para fazer, para chegar lá em determinado horário. Bom, tem o Uber, né? Qualquer coisa eu pego um Uber, 15, 20 minutos eu estou lá. Então não vou me preocupar. Como de fato não me preocupei. Acordei cedo, levantei como de costume, fiz o que eu tinha que fazer, aqui, aquilo, outro. Algo extras que eu precisava fazer, fiz também, coisa e tal. Tomei um banho. Não é habitual tomar banho de domingo, pode ter certeza. Porque eu tomo um banho. Então tomei um banho, me arrumei e tal. Aí olhei no relógio. Já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, dá tempo de pegar o ônibus. Falei, ô senhor, muito obrigado. Quer dizer, temos que ter preocupação com o tempo para fazer as coisas na devida ordem. Mas devemos entregar para Deus. Né? Aí eu olhei, deu. Falei para ele, ah, agora eu vou correr, senão eu perco. Acabei de aprontar rapidinho, fui, peguei o ônibus, cheguei no meu horário habitual aqui. Então, irmãos, é precioso isso. Depender do Senhor. Ser conduzido pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Fazer as coisas baseadas na palavra, não por nós mesmos, mas depender do Senhor. Então, graças ao Senhor deu tudo certo. Espero que continue dando certo, né? Até eu encerrar a mensagem aqui. Louvado seja o Senhor. Já desviei tudo que eu queria falar, como sempre. Ó Senhor Jesus. Mas, voltando, nós precisamos ter esse coração de Paulo, né? Devemos ser úteis ao Evangelho. O que Deus revela para nós, irmãos, é para que nós possamos aplicar nas nossas vidas para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Alguns falam, mas o reino de Deus aqui na terra, hoje nós estamos em exercício, nós estamos exercitando o reino de Deus, que é a igreja. E esse reino tem que fazer a diferença, irmãos. Urge esse encargo em nosso interior. Nosso coração precisa queimar, eu ainda não estou com o coração queimando, eu tenho que confessar, em pregar o evangelho. Em levar essas verdades às pessoas, aos nossos vizinhos. Precisamos ser bons testemunhos onde estivermos. Ó Senhor Jesus. E o Senhor, Ele nos coloca situações de tribulações para que nós voltemos nosso coração para Ele. E pedimos a orientação de como nos conduzir. Para honra e glória do nome do Senhor. Mas esse encargo do Evangelho tem que pesar em nós. Assim como estava pesando a Paulo. Ele tinha o desejo enorme de voltar para Jerusalém para ter contato com os conterrâneos, os patrícios, né? Mas ele precisava de um motivo. E qual foi? Eu não estou lendo os versículos, irmão, vou citar só. Talvez eu leia alguns. Vou ler, no final vou ler alguns, viu? Então, em Atos, nós vemos que Ágabo, ele previu que haveria grande fome em todo o mundo. Quando Paulo estava ali em comunhão com Paulo, previu essa fome. E houve no dia de Cláudio, né, o governador da época. Aí ele expulsou os judeus de Roma, os judeus tiveram que voltar. E Paulo, ele sabia de toda a situação, ele se preocupava com as igrejas. Aí em seu coração ele resolveu levantar ofertas para os irmãos ali de Jerusalém. Então ele pediu, né, para que as igrejas gentias que participavam da parte espiritual do povo judeu agora ajudasse com as suas riquezas materiais o povo que estava precisando de ajuda. E graças ao Senhor, muitos irmãos ali, eles abriram o seu coração e ofertaram, né? Ainda Paulo recomendou às igrejas ali que no primeiro dia da semana separasse as ofertas para que não houvesse a coleta quando ele fosse. Então, nós vemos que houve um motivo para Paulo ir para Roma. Para Jerusalém. Levar essa oferta para os irmãos. Porque depois de Jerusalém, ele iria para Roma e possivelmente Espanha, né? Mas o Senhor não permitiu, nós sabemos pela história. Mas o encargo estava ali, pesado. E ele não desistiu. Irmão, nós também não devemos desistir. Muito tempo atrás, o João falou, né? Nós não escolhemos estar aqui. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não. É o Senhor que nos colocou. Eu tive esse sentimento. Senhor, se o Senhor nos colocou, nós sabemos. Né? Deus que coloca e Deus tira. Eu não posso exercitar esse livre-arbítrio meu para jogar algo tão precioso fora. Porque é espiritual, às vezes nós não conseguimos entender, mas é espiritual, mas é muito precioso. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus me deu. Estar aqui falando, irmãos, para mim não é fácil, não. Não é fácil. Mas, se você conhece a palavra, você sabe. O Senhor Jesus falou, vocês vão ser colocados diante de reis e autoridade. Não se preocupe. O Espírito vos fará lembrado tudo o que eu quero que vocês façam. Então, esse é o meu viver. Eu estou aqui por causa disso. O Espírito vai falar aquilo que Ele quer. Eu só preciso ser um canal limpo para o Senhor fluir. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo, ele tinha esse zelo pelo povo de Deus. E ele praticava isso na sua vida. E graças ao Senhor, ele conseguiu, né? Ele mobilizou as igrejas na época para fazer a coleta para tais irmãos. Nos nossos dias também, temos irmãos missionários. Os irmãos que estão à frente também mobilizam para que nós também possamos ofertar para esses irmãos que estão fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o Senhor. E um fato interessante e muito encorajador é que lá em Coríntio fala assim, vou ler uma parte aqui da... Senhor Jesus. Não, ele fala que os irmãos da Macedônia, né, eles eram pobres, muito pobres. E eles não olharam a sua condição para ofertar. Né? Às vezes, para ofertar, a gente faz a nossa maneira, né? Eu vou ofertar assim, daquele jeito. Mas os irmãos ali não olharam as suas condições. Eles abriram os seus corações e simplesmente ofertaram. Então, é um bom exemplo para mim e para nós, na questão de ofertas. Nós não podemos ofertar de maneira natural. Olhar, por exemplo, falo para mim, não posso olhar a minha capacidade financeira para ofertar. Mas eu devo orar ao Senhor em como ofertar. Né? Devemos ver diante do Senhor, como eu posso ofertar ao Senhor? E estar aberto àquilo que o Senhor me mostrar, eu fazer. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, devemos ter um espírito de oração e um coração puro para ofertar ao Senhor. Senhor Jesus, e aquilo como Ele orientou lá, né? Separar sempre a oferta do Senhor. Separar. Oferta é uma coisa, dízimo é outra coisa. Né? Então nós temos que ter isso também claro em nossos corações, na nossa mente. Que o dízimo é você e Deus. Você tem a caixinha ali, você vai à oferta. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Somente o Senhor pode ver. Né? E oferta é quando se há uma necessidade específica, como essa dos migrantes, né? Então aí você voluntariamente vai e oferta, aí já é diferente. Você coloca, separa, igual nós temos o nosso irmão Daniel que coleta essas ofertas. Né? Então nós devemos ter esse coração aberto ao Senhor. Não olhar a nossa capacidade nem a nossa condição, mas orar ao Senhor com o coração puro. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos que Paulo ali em Romanos capítulo 1, é uma das pepitas que o Senhor deixou para nós. Fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é uma pepita, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o Senhor. Então, nosso coração também tem que ter um apreço pelo povo judeu. Quem pegou o livro, no final tem um gráfico aqui que fala desde a criação de Adão até os nossos dias e os dias por vir. Encorajo vocês a verem depois isso. Porque a salvação, as promessas espirituais, veio primeiro para o povo judeu. E o Senhor abriu uma porta lateral para nós, gentios. Louvado seja o Senhor. Então nós desfrutamos das bênçãos espirituais. Podemos cooperar hoje, orando pelo povo judeu. Para que o Senhor possa levantar alguns deles, para eles crerem no Senhor Jesus e serem salvos. O Senhor não desiste da sua vontade, da sua escolha e do desejo do seu coração. Ele escolheu o povo judeu, porque deles vem o quê? Os patriarcas, e também deles descende esse Cristo que nós cremos hoje. Jesus é um judeu. Foi um judeu, né? Hoje ele é o Espírito que dá vida e está dentro de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos buscar ter um coração desesperado por a pregação do Evangelho. Vou ler agora. Não vai ser enfado, não, irmãos. Mas vai ser algo muito... Eu desfrutei dessa leitura aqui. Sabe por quê? Quando nós lemos Romanos... Puxa, eu vou ler um versículo, hein? Consegui ler um versículo aqui, hein? Graças ao Senhor. Quando nós lemos Romanos aqui, capítulo 15, diz assim, capítulo 15, versículo 32 e 33, diz assim, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amém. Encerrou, né? Parece que encerrou, né? O livro de Romanos. Aí vem o capítulo 16. Paulo, ele, não sei se passou pelo coração dele a preocupação, a amizade que ele tinha pela igreja em Roma. E aqueles companheiros dele de viagem, as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho, acho que foi despertado. Porque ele encerrou, mas falou, puxa, eu preciso fazer algo aqui. Aí ele começa a recomendar. Eu vou ler aqui no livro, capítulo 16, Romanos, mostra vários irmãos e irmãs que receberam essa carta de Paulo. Na época, o Império Romano dominava toda aquela região e Roma era o centro desse império. Havia membros do corpo de Cristo preciosos que, inclusive, fizeram parte dos primeiros frutos de Paulo na região da Ásia. Eles foram alcançados pelo Evangelho e cuidados pelo apóstolo em outras cidades e mais tarde migraram para Roma. A relação de Paulo com os irmãos e irmãs em Roma era tão maravilhosa que ele cita vários deles nesse capítulo. Perceba na leitura desses versículos o cuidado do apóstolo com a igreja em Roma. Aí começa o versículo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Eu não consigo dar esse tremo aqui, viu, João? Então eu falo aqui lá mesmo, viu? Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes. Veja, Paulo pregava o evangelho para os parentes. Irmão, nós não podemos esquecer dos nossos parentes. Senhor Jesus, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Paulo tinha amigos. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Mais um parente aqui. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu aqui, vamos supor, se eu saísse da igreja em Bauru, estivesse em algum outro canto qualquer, eu ia escrever para o Denilson. Escrever para a igreja em Bauru, né? Aí ia dar essa recomendação. Saudai ao Denilson e também a sua mãe da Alzija, que tem sido mãe para mim. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. É muito rico, irmão, isso, né? É algo pessoal. Algo de Paulo aqui que ele passa para os irmãos. E às vezes nós não damos valor a isso. É só nomes, nomes esquisitos. Só nomes. Mas você vê quanta preciosidade, o amor que Paulo tinha para cada um deles, e o amor deles também para com Paulo, algo recíproco e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, saudai Assíncrito, Fregontes, Hermes, Pátobras, Hermas, e os irmãos se reúnem com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Amém. Puxa, muito rico, né, irmãos? Então, da mesma forma, hoje, temos várias famílias das igrejas que migraram para a Europa, Estados Unidos, África, né, tal, tal, tal. Então, que possamos cuidar bem dessa geração para ganharmos mais pessoas e família para o reino de Deus. Assim como ocorreu com os das igrejas em Roma, que haja avanço do evangelho do reino em todos os lugares, em todos os lugares. Onde quer que estejamos, não fiquemos acomodados. Vamos permitir que o evangelho flua. Precisamos ter a mesma preocupação de Paulo com as pessoas do nosso círculo de convivência, assim como ele tinha com seus compatriotas judeus. Você precisa ter compaixão de seus colegas, amigos e parentes, sem fazer acepção de pessoas. O evangelho é para todos, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Jesus é o Senhor! Amém. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não sei se alguém sabe cantar, se a Thalita está aí, sabe tocar, cantar um hino. Que tem a vida que vence.